Salvador e Titãs, Gostava Tanto de Você, composição do Edson Trindade, Gilberto Gil, Esotérico de Gil e Angelique Joe de Carlos Santana, Samba Pati. Obrigado por sua audiência, eu sou o Moacir Mota, eu volto quinta-feira, 1 da tarde. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem programa Multicultura, apresentação do Renato Cordeiro. Tchau, tchau.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM 107.5.
Meu samba tem muita axé, é bem, bem dizer no pé. Escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Meio-dia, 1 minuto, Multicultura, começando pela 107.5 Educadora FM, na produção de estúdio, Mariana Freire. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a Davi Sequeira na operação de áudio. Boa tarde a Bruno Chagas, social media da Educadora, e a você que acompanha o programa na sintonia da 107.5 ou pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para iPhone e plataforma Android. Mande suas críticas, dúvidas ou sugestões para o Multicultura pelo WhatsApp, número 997317762, 997317762. Siga a programação nas redes sociais pelo arroba Educador FM BA e não esqueça de marcar a rádio. Eu sou Renato Cordeiro, vamos aos destaques do programa de hoje. Aliança Francesa de Salvador faz 2ª edição do Liberdatas, celebrando a independência da França e da Bahia. Jornalista e escritor Paulo Salles lança o livro de Crônicas, Uma Breve Fenda de Luz. E você confere uma entrevista com Técio Silva sobre um espetáculo infantil baseado na obra de Brecht. Tudo isso e mais. Multicultura está começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
Meio-dia, 3 minutos, hoje tem mais jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com a Argentina encarando o Egito em Atlanta, 1 da tarde, nos Estados Unidos, e Suíça enfrentando a Colômbia em Vancouver, no Canadá, 5 da tarde. Depois das eliminações de México e Canadá, o último anfitrião do Mundial, os Estados Unidos, foram despachados pela Bélgica por 4-1. 2 homens são presos durante a Operação Joio Limpo, deflagrada hoje pela Polícia Civil da Bahia. Foram investigados por participação no duplo homicídio de Tarcísio Moreno de Carvalho Costa e Anderson Carvalho Miranda, ocorrido em julho de 2022 no bairro de Cassange, além da tentativa de homicídio de uma terceira vítima. Durante a ação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas. 3 suspeitos são presos na Operação Irmãos Metralha contra um grupo especializado em roubos de celulares de alto valor. As ações aconteceram em Salvador e Cruz das Almas, tendo entre os alvos suspeitos de homicídio, latrocínio, o tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A investigação da Polícia Civil aponta uma divisão de tarefas que vai da execução dos roubos no fornecimento, ou melhor, da execução dos roubos até o fornecimento de contas bancárias para movimentação. Um suspeito segue foragido. Feira de Santana e outros 5 municípios vão ter abastecimento de água interrompido amanhã, a partir das 8 da manhã, para a instalação de novos equipamentos na área de captação de água do Lago de Pedra do Cavalo. O fornecimento deve ser restabelecido até o fim da tarde, com mobilização, normalização completa até 48 horas. Outras cidades afetadas são Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. Meio-dia, 5 minutos. Meio-dia, mais 5 minutos. Multicultura no ar pela 107.5 Educador FM. Logo mais, às 15h, acontece o velório do dramaturgo Benedito Rui Barbosa, autor de sucessos da televisão como Pantanal e Renascer. A cerimônia acontece no Funeral Home, na Bela Vista, no centro de São Paulo, aberta ao público até às 16h. Segundo a Globo, a causa foram complicações de insuficiência renal crônica. Benedito Rui Barbosa, que era um dos grandes dramaturgos da TV Globo, da teledramaturgia brasileira como um todo, né? Trabalhou para TV Manchete, outras emissoras, certamente deixa aí uma marca, né, nessa dramaturgia, que se voltava também para um Brasil menos urbano, muitas vezes, né? Mas notadamente isso, né? Quem não lembra, sobretudo da primeira fase da novela Renascer, aquelas situações de tocaia, uma coisa parecida, uma espécie de faroeste à brasileira, mas que se passava em meio à situação do cacau na Bahia, né? Entre fazendeiros, coronéis. Fica aí o legado do Benedito Rui Barbosa na memória de muitas pessoas que acompanham a teledramaturgia brasileira. Meio-dia, mais 6 minutos. A queda da Bastilha na França e a independência da Bahia no Brasil são celebradas com um mês de atividades. E Bruna Ferraz conta mais.
A Aliança Francesa de Salvador realiza até o dia 30 de julho a segunda edição do Liberdatas, evento voltado para celebrar duas datas importantes na relação Bahia, Brasil e França: o 2 de julho, independência do Brasil na Bahia, e o 14 de julho, o principal feriado francês, quando aconteceu a queda da Bastilha. Fernando Marinho, presidente da Aliança Francesa, dedicou um mês de atividades para marcar a importância dessas datas.
A gente criou esse projeto, que foi batizado de Liberdatas, onde a gente faz uma série de programações para poder celebrar as conquistas e as liberdades, enfim, as igualdades e as fraternidades, que são os princípios, inclusive, da Revolução Francesa, né? E que influenciaram, inclusive, muitos movimentos, muitas revoluções, constituições pelo mundo todo.
Tanto a independência da Bahia quanto a queda da Bastilha representam a quebra do vínculo de insubordinação e de colonização.
A intenção das lutas do 2 de julho foi pela independência do Brasil, do país e da própria Bahia, claro, para quebrar os vínculos de subordinação, de submissão que existia entre o Brasil e a coroa portuguesa, da mesma forma que na França. Com a quebra, a derrubada da Bastilha, particularmente, que foi a imagem, digamos assim, o movimento icônico dentro da Revolução, mas foi para justamente quebrar os grilhões com relação à subordinação à monarquia. Foi mudada a partir disso todo o paradigma da Constituição político, jurídica e administrativa da França.
As atividades são todas gratuitas, com exceção do ateliê chamado Mural do Clima, que tem a participação no valor de R$100, custando R$60 no valor social. Além dessa atividade, várias outras serão realizadas ao longo do mês.
Vai ter oficina de bordado em papel, oficina de dança, de tango, de libras. Tem uma mostra de cinema africano que vai acontecer, chama-se Nome. É uma produção da Guiné-Bissau e uma coprodução da França, Portugal e Angola. Vai ter uma exposição de Dmitri Gazelevich, vai lançar o livro dele. E tem uma exposição de fotografia chamada Imagens do Povo da Bahia. Então, um francês que já mora aqui há muitas décadas, quase baiano também, tem um trabalho fotográfico muito rico, muito interessante, sobre o povo da Bahia. Aí tem um clube do livro, que vai tratar, por exemplo, de um feminismo decolonial. Tem uma dobradinha concertante, uma fala, um bate-papo, falando um pouco da história da música da Bahia. Vamos fazer eu e Paquito, um grande estudioso, pesquisador de música. E ela vai ser no dia 30.
Para se inscrever em uma dessas atividades, basta acessar o site da Aliança Francesa, o afbahia.com.br. O Liberdatas acontece até o dia 30 de julho. Bruna Ferraz, para Educador FM.
A companhia amazonense Buia Teatro desembarca na capital baiana com o musical para as infâncias Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente, premiado como vencedor da categoria Melhor Espetáculo para as Infâncias no Rio de Janeiro, no 10º Prêmio Sebetige de Teatro. A fábula sobre poder, manipulação e responsabilidade coletiva tem temporada de 8 sessões a partir deste sábado, dia 11, até 19 de julho, na Caixa Cultural Salvador. Eu converso sobre o assunto com o diretor Tércio Silva. Muito obrigado por atender a educadora, Tércio. Boa tarde.
Oi, querido Renato, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, né? E tá sendo uma beleza tremenda para o grupo também chegar em Salvador com esse trabalho, né?
O que é Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente?
Então, o Bertoldo é um musical para todas as infâncias, né? A gente costuma dizer que é de 0 a 100 anos, né? Então, é um espetáculo para a família toda, onde a gente vai conhecer a história desse tubarão que queria ser gente. Esse tubarão que está um pouco confuso. E é um espetáculo muito bonito, que é inspirado na obra do escritor alemão Bertolt Brecht, em cima do conto Se os Tubarões Fossem Homens. E a gente faz essa brincadeira, na verdade, esse encontro é uma grande brincadeira com o público, do qual a gente vai construir esse espetáculo junto. É um espetáculo que nasce de uma pesquisa de 5 anos do grupo, né? A Buia é uma companhia que tem mais de 12 anos, então a gente pesquisa o teatro para as infâncias, né? A gente é referência no Brasil com essa linguagem. E é a primeira vez nesses 12 anos de grupo que a gente está chegando a Salvador, assim, com esse espetáculo que a gente tem um carinho muito grande, né?
Como é que nasceu, Tércio, essa ideia de levar Brecht para o público de todas as idades?
Olha, nasceu de uma inquietação, assim. A gente, na verdade, queria fazer um Shakespeare para crianças, né, para todas as idades. E no meio do caminho apareceu esse Brecht, assim. A gente tem um festival que a gente faz em Manaus, que é um festival de teatro para as infâncias, que se chama Festival Altamente Recomendável à Infância. E a gente faz dentro desse festival uma atividade de intercâmbios com as crianças. E a partir disso a gente fez um intercâmbio com um argentino que chama Gustavo Kurlak, que inclusive é o compositor das músicas do Bertoldo. Gustavo, durante 12 anos, trabalhou no Palavra Cantada. Então, assim, é um cara que tem muita experiência com música para as infâncias, assim, tem uma referência muito boa, né? Já mora no Brasil há muitos anos e tudo, e chamamos ele para fazer esse trabalho e, de repente, trabalhamos em cima desse conto do Brecht. E dentro do processo, a gente descobriu como que seria legal levar esse lugar desse pai do teatro moderno, né? Que o Brecht é conhecido como o pai do teatro moderno, é o cara que revolucionou o teatro. E a gente descobriu que o exercício do Brecht estava nesse exercício do brincar da criança. Então, o Bertoldo nada mais é do que essa experiência brechtiniana a partir do brincar da criança, que é o que o Brecht nos propõe a partir do seu teatro, né? Que é a coisa do distanciamento, é a coisa de você analisar o personagem, a história. E a gente, nessa descoberta também, a gente conseguiu identificar que o mar, os seres marinhos e toda essa cadeia que o mar carrega é muito presente na infância das crianças. Então as crianças têm muita propriedade. Tem crianças que têm hiperfoco na coisa do mar e tubarão e tudo. E foi muito bonito, assim, construir, porque ele é um espetáculo que foi construído com as crianças, né? De várias faixas etárias, e a gente conseguiu trazer essa essência do que é essa relação entre plateia, criança, plateia, família, atores e plateia, construindo um espetáculo junto, entendeu?
Tércio Silva, diretor do espetáculo Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente, que inicia uma temporada de 8 apresentações na Caixa Cultural Salvador a partir deste sábado, dia 11. E que é um espetáculo, pessoal, que, como a gente falou aqui logo no começo do programa, no começo da entrevista, foi escolhido o melhor espetáculo no 10º Prêmio Sebetige de Teatro para Crianças no Rio de Janeiro. O que é que esse prêmio significou para vocês?
Olha, esse prêmio é um dos prêmios mais importantes hoje do teatro para as infâncias, né? Assim, ele tem uma representatividade muito forte, porque há muitos trabalhos de qualidade voltados para as infâncias, onde não subestima as crianças, onde coloca a criança no centro da pesquisa, né? Então, acho que ganhar esse prêmio, ele chancela o que a Buia vem fazendo nos últimos anos, que é observar e olhar as crianças e trazer espetáculos que a gente possa construir junto com elas. E acho que esse Brecht para a criança, ele nos brinda dentro dessa pesquisa que a Buia vem fazendo nos últimos anos, sabe? E para a gente foi muito importante. Nós já tínhamos concorrido esse prêmio outras vezes. A gente não chegou a ganhar, mas foi indicado com outros trabalhos que a gente já fez. Mas eu acho que o Bertoldo veio para agraciar assim, um pouco dessa pesquisa, que é esse olhar que a gente está tendo em relação à construção de um espetáculo junto com as infâncias, junto com as crianças. E acho que isso chancela a pesquisa que o grupo vem fazendo nos últimos anos.
Falando em chancela, né? Eu falei aqui no CBTIGE, mas o grupo já foi reconhecido, né? Já teve indicações, enfim, já foi observado por outros prêmios, o Senin, entre outros. Eu estou conversando com o Tércio, que em uma entrevista ao Producast disse certa vez, e eu vou repetir: é duro crescer, porque o mundo é muito cruel. Nessa mesma entrevista, você falou, Tércio, que você entende a arte como algo para transformar existências, para transformar o homem e tal. Daí minha pergunta: o que é que você diria que o teatro pode fazer pelas infâncias, considerando esse mundo não tão agradável por vezes que ele terá de enfrentar pela frente?
Olha, eu acho que o teatro, assim, é uma das ferramentas mais potentes que existe para a gente poder se encontrar enquanto ser humano, refletir sobre essa nossa construção social. Acho que a gente esquece dessa responsabilidade social que a gente tem com o todo, sabe? E acho que as infâncias, elas são, muitas das vezes, elas são corrompidas dentro desse sistema. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente subestima muito esse lugar da criança, como se a criança ela não tivesse dentro desse mundo, ela não fizesse parte dentro desse sistema. E se a gente for parar para observar, a criança ela movimenta uma família inteira. Então, assim, uma criança dentro de uma família, ela consegue unir todo mundo, ela consegue trazer todo mundo para ir assistir ela numa apresentação. Ela consegue criar um movimento que é muito importante, mas as crianças não estão no debate. Elas não estão na política pública, elas não estão porque, né, acaba se colocando nesse lugar como se a criança não fosse um indivíduo importante para a sociedade. E ela é muito importante. E acho que o teatro é essa ferramenta que a gente tem nessa construção social de mostrar a importância das infâncias. Quando eu digo infância, eu falo essas infâncias no plurais, porque a gente não conhece as infâncias, né? Então, as infâncias da Amazônia são diferentes, as infâncias da Bahia são diferentes, as infâncias de São Paulo são diferentes, as crianças são diferentes, são diversas, são múltiplas. E eu acho que o teatro, ele é essa ferramenta que coloca a gente nessa construção social de reflexão e nessa construção de indivíduo. Então, assim, dentro desses últimos anos que a Buia vem trabalhando com as infâncias, o que a gente tem se deparado é com esse encontro maravilhoso de que como o teatro é essa ferramenta que transforma, mas como o teatro pode ser uma ferramenta que está ali ao lado de outras ferramentas tão importantes, como a educação, como a saúde. Eu lembro de uma frase muito bonita do Gilberto Gil, que uma vez ele disse que a cultura ela é ordinária, ela não é extraordinária. O que ele está dizendo? Que a cultura é necessária, ela faz parte do alimento. Ela tem a mesma necessidade que a gente tem de comer o arroz com feijão, a gente tem que se alimentar com essa cultura. E o Brasil é muito rico, e muitas das vezes as crianças estão nesse lugar recebendo um tipo de cultura, ainda mais hoje que a gente tem acesso, as crianças têm acesso à internet, a várias ferramentas, né, que estão ali disponíveis, mas com conteúdos sem nenhum preparo e nenhum cuidado para a gente ajudar nessa construção social de uma infância. Então, acho que o teatro é essa ferramenta. Claro, o teatro com responsabilidade, o teatro que tem uma pesquisa, né? E eu acho que o Brasil hoje, ele tem se destacado muito, assim, na América Latina e no mundo, com grupos de teatro que têm uma pesquisa e um trabalho muito importante voltado para as infâncias.
Como você próprio disse, a Buia Teatro já completou mais de 10 anos de atuação. Queria que você pudesse comentar um pouco a história da formação dessa companhia e o que é que Bertoldo significa dentro do repertório que vocês têm construído ao longo dos anos?
Olha, como um grupo de teatro da região norte, acho que a Buia ela tem uma força muito grande até para estimular grupos de teatro no Brasil todo, porque a gente sabe das dificuldades que é viver no Norte e no Nordeste, enquanto artista, enquanto criar essa circulação, porque tem uma questão de custo amazônico, de logística, né? O custo para a gente chegar nos centros, que seriam esses grandes centros que se está no debate, é muito alto, mas eu acho que o teatro brasileiro mudou muito, né? E eu acho que essa mudança é muito significativa e importante para os grupos de teatro, tanto de Salvador, como de Manaus, como de Belém, sabe? E isso é muito importante, assim. E acho que a Buia tem essa responsabilidade, não só nessa construção de escolher uma estética, escolher um público-alvo e seguir nesses anos trabalhando com as infâncias, ela também tem uma responsabilidade também de estimular esses grupos de teatro de outras regiões a entender a importância de ocupar espaços. Então, assim, esse espetáculo, o Bertoldo, é a nossa quarta montagem voltada para as infâncias. E ele é muito significativo dentro dessa pesquisa que o grupo faz, porque ele é o primeiro espetáculo que a gente faz trazendo as crianças para a sala de ensaio para construir com a gente. Os nossos outros espetáculos a gente ensaiava e depois apresentava para as crianças. E aí depois a gente ia sendo moldado por esse trabalho com as crianças. Esse espetáculo a gente experimentou começar com as crianças. Então ele tem um lugar diferente. Então, assim, eu penso que quem está ouvindo a gente, quem está aqui acompanhando, né, o programa, não vai se arrepender de maneira nenhuma de viver essa experiência, mesmo que vá com uma criança ou não vá, porque é bonito também assistir esse espetáculo vendo ele pela ótica da criança, vendo a criança se envolvendo na construção, porque ela é construir, ela é chamada a construir com a gente esse trabalho. Então, acho que, assim, o Buia, nos últimos anos, ele vem ganhando espaço, ele vem ganhando essa notoriedade, ele vem ganhando esse know-how, mas é graças a esse público também, a esse público que ninguém está olhando, que são as infâncias, que são as famílias, né? Uma criança não vai só ao teatro, eu sempre digo isso. Uma criança, quem leva ela ao teatro é os pais, os avós, e ela arrasta um monte de gente com ela. Ela não vai só, né? Então, eu acho que dentro dessa construção, eu acho que o Bertoldo, ele faz esse fechamento de ciclo e ele mostra o amadurecimento do grupo em relação à sua pesquisa, né? E eu acho que o importante também é destacar é que o espectador está indo para assistir um trabalho de pesquisa, de um grupo que pesquisa, que está todos os dias dentro da sala de ensaio, que está todos os dias se questionando e pesquisando. Então, eu acho que isso é legal. É uma experiência diferente para o espectador de teatro acompanhar e sentir. E ele vai ver o impacto que é você assistir um grupo com um trabalho de pesquisa e você assistir um grupo de um trabalho de teatro, que é uma montagem que foi feita ali num período e que já está com a sua vida meio que, assim, quase que planejada, esse início, meio e término. Um grupo de teatro, não. Um espetáculo, ele fica em repertório. Esse espetáculo, ele tem 5 anos dentro desse processo, né, que a gente está. De fato, abrimos essa estreia em 2024 para o público, mas ele já veio trabalhando outros anos para chegar onde ele está, sabe? Mas e segue em mutação, segue sendo transformado pelas plateias. A gente tem uma atenção muito grande com as plateias e com as crianças, então isso é de uma sensibilidade e de uma honestidade com esse público que vai conhecer a história do Bertoldo aí na Caixa Cultural Salvador.
Bom, minha última pergunta, eu já sei até qual a resposta que o Técio vai trazer, mas é a pergunta que imagino que pais, mães, avós, avós podem estar se fazendo agora. Ok, é para levar criança de que idade até que idade?
É a criança de todas as idades. Eu digo de verdade, pode levar bebês, pode levar crianças de 4, 5, 6, adolescente, adulto, pode ir sozinho. Sabe, o adulto que quer ir curtir, porque ele é um espetáculo que ele chama a gente para falar com a nossa criança interior, mas ele é um espetáculo também que dialoga muito com a primeira infância, porque a gente usa muito do estímulo do brincar, a gente usa muito a relação da brincadeira, mas mesmo assim ele não deixa de trazer os temas que são importantes, ele não deixa de chamar a gente para o centro para refletir. Eu acho que é um casamento muito feliz do Brecht com o Buia, essa relação de falar sobre esse tubarão que queria ser gente. Então, assim, eu acho que é para todas as idades. Pode ir, a gente já viveu essa experiência com todos os públicos. Claro que as crianças que são da primeira infância ali, que tem vou colocar aqui, de 4 meses a 6 anos, elas ficam encantadas com o jogo, com a possibilidade de construir, sabe? Com a possibilidade de entrar num teatro onde você é acolhida, onde você faz parte daquilo, onde é importante a tua presença. Então, ele é um espetáculo que dialoga muito com isso, sabe? Com o estado de presença, com essa construção com que as pessoas estão ali agora fazendo. E é um encontro muito bonito. Então, assim, você não vai se arrepender. A gente tem 8 sessões, né? O teatro lá é pequeno. Então, corre, corre, compra seu ingresso que você não vai se arrepender.
Eu conversei com Tércio Silva, que falou um pouco com a gente sobre Bertoldo, o tubarão que queria ser gente, da Buia Teatro, desembarcando em Salvador, essa companhia amazonense que está trazendo esse espetáculo premiado aqui para a capital baiana. Sucesso com as apresentações. Saúde para você, Tércio, e para os seus.
Maravilha. Obrigado, hein, querido? Muito obrigado.
Muito bem, 12:25. Se você se interessou por assistir Bertoldo, o tubarão que queria ser gente, dá logo o toque aqui para você, ouvinte. A Caixa Cultural Salvador acabou de abrir a venda de ingressos para o espetáculo, né? São 8 sessões, divididas em apenas 4 dias, cada dia com 2 sessões. Então, você vai ter sessões às 3 da tarde e às 6 da tarde, isso todos os dias, né? 11, 12, 18 e 19. E tem ouvinte mandando mensagem para cá pelo 997317762. Lenilda falando aqui, boa tarde, Renato, e a todos os ouvintes do Multicultura. Vou assistir ao espetáculo da Caixa Cultural, levarei a minha criança interior. Disse aqui nosso ouvinte Lenilda, que não está sozinha nessa brincadeira aqui não, viu? Tem mais ouvinte, gente grande, querendo ver a peça. Joseane mandando mensagem, dizendo o seguinte: boa tarde, Multicultura, ansiosa para sábado. Tô louca para assistir a peça Bertoldo, Tubarão que queria ser gente, que é um espetáculo que, imagina, Bertoldo Brecht, até daí a brincadeira com Bertoldo, né, do Bertoldo Brecht. Para as infâncias, mas para infâncias, como o próprio Tércio falou, de 0 a 100 anos, né? E a Jace aqui mandando mensagem: hoje tem mesmo, vamos ver, hein, Jace, vamos ver se vai ser para você o dia de hoje. Ela, que é torcedora da Argentina, já está aqui mandando o salve dela e está dizendo: parabéns, todos nós temos uma criança por dentro. Disse aqui a Jace, falando a respeito da fala do Tércio Silva, né? O diretor do espetáculo, que deu essa entrevista aqui pra gente e que sempre, conversas assim, me lembram aquele filme com Johnny Depp, que ele faz o criador, né, do Peter Pan, Em Busca da Terra no Nunca, que tem uma cena sensacional no final. Eu não vou entrar nos detalhes, porque pode ser que você não tenha visto o filme. Mas a cena final, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, é muito bonita no sentido de mostrar essa relação que a gente tem com essa criança e que às vezes a gente não se sente à vontade para mostrar em público, né? E aí acontece um certo arranjo em uma sessão onde isso é facilitado, né? Enfim, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, Em Busca da Terra do Nunca, com o Johnny Depp. E com, acho que, Kate Winslet também nesse filme. Fica a dica, né? Além, claro, de você assistir Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente, espetáculo infanto-juvenil chegando à Caixa Cultural Salvador. Se você quiser ouvir novamente essa entrevista, assim como as matérias, outros conteúdos aqui do Multicultura, fica à vontade de dar uma passadinha lá no site da Educadora FM. São conteúdos disponíveis também por meio do app Educadora FM 107.5. Projeto Terça Musical recebe a Camerata Bahia Cordas como atração da edição de julho, apresentando um repertório versátil que inclui música barroca, sacra, popular e composições autorais. O concerto gratuito acontece na terça às 3 da tarde, ou melhor, né, nesta terça, mais conhecida como hoje, né, às 3 da tarde, no cinema do Museu Geológico da Bahia. Então é logo mais, no Corredor da Vitória. Eu já vi a apresentação de Camerata no museu, né, no cinema do museu. É muito bacana, cara, assim, uma atividade para você, obviamente, que tem a possibilidade de curtir alguma coisa numa tarde, né, você que trabalha em turno, você que trabalha à noite, né, e eventualmente à tarde tá de boa para poder assistir alguma coisa diferente, assim, legal, rolando na cidade, fica a dica, viu? Vai ter Camerata logo mais às 3 da tarde no cinema do museu, eu já vi e super indico. Meio-dia, 29 minutos, restaurante universitário da UFBA vai virar palco de um show de rap. Você sabe que está rolando o congresso da UFBA, né, ouvinte? Pois é. Então hoje vai ter rap no restaurante universitário da UFBA. Quem traz os detalhes é Jéssica Paulo.
Várias noites mal dormida, pensamento a milhão, querendo parar com a rima, ansioso por milhão.
O rapper JP se apresenta na próxima terça-feira no Congresso da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, no palco criado para o evento, em frente ao restaurante universitário URU. O músico, que também é estudante de jornalismo da instituição, conta que preparou um repertório especial para o evento, pois acredita que o show vai além da apresentação musical, usando o rap como forma de diálogo sobre questões sociais.
Eu vou estar apresentando, né, o meu último álbum, de Nasce um Vilão, que foi lançado em abril desse ano. Vai ter as músicas do álbum, vai ter outras músicas minha, da minha discografia, e também vai ter música de outros artistas baianos também, que eu sempre trago pro congresso, porque às vezes a pessoa não me conhece, mas conhece essa música que eu vou cantar, e aí interage, acaba chegando ali, escutou e participa, né? Então vai ser um repertório especial, sim, diferente. Uma forma de tentar explicar algumas coisas também. O álbum Onde Nasce um Vilão, ele tem essa perspectiva muito social, relacionado à minha vivência particular, mas que também agrega um coletivo. A gente está sempre tentando tensionar problemas, mas propor soluções para as coisas do mundo, justamente porque a gente precisa de um mundo melhor. A preparação está sendo nessa perspectiva de trazer músicas que falem sobre o mundo atual, mas que pensem um pouco nesse mundo futuro, com as coisas que vêm acontecendo relacionadas à política, a catástrofes, a guerras.
O artista ressalta a importância do show ser aberto ao público, aproximando a comunidade externa do ambiente acadêmico.
Eu acho isso espetacular também, porque é uma forma de pessoas que não acessam a universidade como estudantes ou como funcionários, professores, poderem conhecer também. Então é isso, se tá de boa nesse dia, nesse horário, quer ouvir um bom som, quer dançar, esse é o local, Congresso da UFBA, dia 7 de julho, às 4h30, no palco RU.
Mais informações sobre o show podem ser conferidas no Instagram do artista, @jp, e no site oficial do Congresso, 80anos.ufba.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Pois é, hoje tem rap na UFBA com JP, meio-dia, 32 minutos. O show da banda Kid de Abelha, em Salvador, está adiado para 1º de agosto, na Fonte Nova. Os ingressos, já adquiridos, continuam válidos, com a realocação de alguns setores para a pista premium. Quem não puder comparecer na nova data, pode solicitar o reembolso a partir de hoje até o dia 18 de julho, seguindo as orientações da plataforma Ticketmaster. Meio-dia, mais 32 minutos, Multicultura volta já já.
É da Bahia. Joga as mãos pra cima. Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça. Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educador FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja. Toca aí e
escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71 99964-1908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Multicultural.
Giro de notícias.
Meio-dia, 34 minutos, Anvisa aprova nova indicação terapêutica para o Enhertu, já registrado no Brasil para câncer de mama. O medicamento passa a ser indicado para o tratamento auxiliar de pacientes adultos que apresentam doença invasiva residual após terapia com a substância trastuzumab, em associação à quimioterapia. A nova indicação é baseada em estudo que aponta a redução de 53% no risco de recorrência invasiva ou morte. Mais de 1.000 urnas eletrônicas passam a partir de hoje por procedimento de aferição na Bahia no 18º Simulado Nacional de Hardware. O processo avalia desempenho, estabilidade e conformidade técnica dos equipamentos e sistemas de votação para garantir a segurança, eficácia e eficiência do processo eleitoral. O simulado acontece de forma simultânea em todos os tribunais regionais eleitorais do país. Jacobina, no centro-norte baiano, recebe na quinta-feira o 4º simulado de barragens envolvendo moradores de comunidades no entorno das represas da região. A atividade preventiva vai começar às 9 da manhã e a orientação é que quando as 10 sirenes de emergência forem acionadas, moradores caminhem normalmente e levem apenas documentos pessoais, além de evitar o uso de veículos durante a mobilização. Investigações de mortes de pessoas presas passam a ser orientadas por um protocolo assinado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e Polícia Civil. O documento determina a comunicação à direção prisional, preservação e isolamento do local da morte e identificação de testemunhas, entre outras providências que incluem situações como prisão domiciliar e regime aberto. Agora, 12:36. As crônicas, que estão, né, que fazem parte de um gênero dos mais tradicionais da literatura brasileira, ganham um novo capítulo com o lançamento de Uma Breve Fenda de Luz, do jornalista e escritor Paulo Salles. Mônica Lamego.
Publicadas ao longo dos últimos anos, as crônicas de Uma Breve Fenda de Luz partem de situações simples do cotidiano para discutir temas universais como o tempo, as relações humanas e as contradições da vida. Antes de chegarem ao livro, os textos foram relidos, revisados e, em alguns casos, reescritos pelo autor. O jornalista, cronista e escritor baiano Paulo Salles compartilha com os leitores o resultado dessa curadoria.
Essas crônicas foram escritas nos últimos 4 anos, no jornal Correio. E ao longo desse tempo, o que eu percebi foi como houve algumas pequenas mudanças comportamentais, pequenas mudanças geopolíticas, algumas coisas que fizeram o mundo se tornar um pouquinho menos racional, se tornar um mundo um pouco mais difícil. Mas, na verdade, as minhas crônicas, elas têm um caráter um tanto atemporal, são reflexões muito pessoais. Eu estou sempre, dentro do possível, partindo do pessoal para falar uma coisa mais universal. E eu acho que eu tenho conseguido, assim, eu acho que os leitores, quando mandam cartas, eles se identificam muito com algumas coisas que eu escrevo. E o livro, eu acho que é essa reunião desses pensamentos, dessas reflexões.
Para o escritor, a inspiração está menos nos grandes acontecimentos e mais nas pequenas cenas que passam despercebidas no dia a dia. E ele explica de onde nascem essas observações e como o cotidiano se transforma em literatura.
Eu falo muito de temas como memória, como a existência humana. Então, são temas que eles não ficam restritos a determinado ano. Uma das crônicas, por exemplo, ela narra um encontro que eu tive no Ferreira ferryboat com um homem que estava segurando uma sacola cheia de latinhas de alumínio, né? Ele era um catador. E aí ele começou a conversar comigo e a gente começou a falar inacreditavelmente de literatura, né? Ele olhou para mim e falou: "Você tem cara que gosta de ler." Aí eu disse: "Sim, gosto." Ele: "Siddhartha." Ele citou a palavra assim. Eu falei: "Ah, Hermann Hesse." Aí ele abriu os olhos assim, ficou espantado. E aí a partir daí a gente começou a falar um monte de coisas assim. Ou seja, as crônicas às vezes nascem de situações muito prosaicas.
Em uma época marcada pela pressa e pelo consumo rápido de informações, a crônica segue como gênero literário capaz de desacelerar o leitor e provocar novas reflexões sobre o mundo à sua volta. Segundo Paulo Salles, esse é um dos papéis mais importantes da crônica nos dias de hoje.
Ela tem uma característica que é muito legal, que é de ir além da notícia. Tem até uma frase do Eliezer César, que é o autor do prefácio, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim: quase sempre a crônica é a pauta recusada pela notícia, mas é também o rico garimpo de quem enxerga com o olhar subjetivo da arte. Ou seja, às vezes a gente com a crônica, a gente consegue extrair algo muito essencial de uma coisa aparentemente banal, em meio a uma placidez de água rasa.
O lançamento acontece amanhã às 19h30, no Espaço Cultural 8 Imagem, que fica no bairro do Horto Florestal. Mônica Lamego, para Educadora FM.
Muito interessante assim, né, o que ele estava falando, que ele estava conversando sobre literatura com um catador de latinha, porque mostra que é isso, assim, né, que não é que as pessoas... que a gente não imagina, né? Ah, porque um catador de latinha não vai gostar de literatura. Às vezes o que falta é acesso, mas a pessoa pode gostar sim, pode gostar muito de literatura, por que não, né? O Gilberto Gil que cravou aquela frase que é sempre maravilhosa, assim, de lembrar, né? O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, né? Então, e aí voltando à entrevista com o Tércio, né? Quando ele cita Gilberto Gil em uma outra frase dele maravilhosa, dizendo que cultura não é extraordinário, não é algo extraordinário, cultura é da ordem do ordinário mesmo, é café com pão, é coisa que a gente consome, é uma coisa para todo mundo e para qualquer um. Por isso que eu me dano quando eu ouço alguém praticar snobismo cultural, né? Tipo assim: "Ah, como é que você não leu isso? Ah, você não sabe aquilo e tudo mais", sabe? Porque não ajuda em nada a dinâmica da cultura, que é uma dinâmica de partilhas, que é uma dinâmica de gratuidade, né, de generosidade, que pode acontecer entre um escritor e um vendedor de latinha conversando sobre literatura, e nunca só sobre literatura, né? Sempre vai ser sobre um monte de outras coisas. Então fica aí a lembrança da fala do Gil, que é maravilhosa e diz muito, né, sobre... o que poderia ser talvez uma bússola para todos nós que gostamos de cultura e que por vezes a gente fica meio ensimesmado e não divide. 12:42, Multicultura no ar pela 107.5 Educador FM, falando em literatura. A Feira Literária de Feira de Santana vai ser lançada amanhã às 18h no Teatro Sesc, na Praça Padre Ovídio. 19ª edição do evento acontece entre os dias 25 e 30 de agosto no Centro de Convenções da cidade. A feira busca incentivar a leitura e fortalecer a cultura no município. Lembrando, né, é uma de tantas cidades no interior da Bahia que recebem eventos literários. A Bahia tem uma circulação de eventos literários muito expressiva, né? Mais de 100 eventos do tipo. Feira de Santana está amanhã entregando uma delas. Lembrando que a Flipelô, nessa semana, tem a abertura, né? Tem, melhor dizendo, abertura não, tem o lançamento do evento que vai acontecer lá para agosto, né? Mas nesta semana a gente já vai ter o lançamento aí com as novidades, né? Com uma previsão de como será a edição deste ano. A peça O Pai estreia em Salvador nesta quinta-feira, trazendo para o Brasil a adaptação da premiada obra francesa, agora com o ator Fulvio Stefanini no papel principal. Detalhes com Fred Ribeiro.
A premiada peça O Pai, do dramaturgo francês Florian Zeller, desembarca em Salvador neste final de semana, para 4 dias de apresentações. No Brasil, a obra é adaptada por Léo Stefanini, que dirige o próprio pai, o ator Fulvio Stefanini, no papel que dá nome à peça. Fulvio falou um pouco sobre o personagem, que já lhe rendeu o prêmio Shell de melhor ator pelo trabalho na peça.
O personagem que eu faço é o André. É um idoso de aproximadamente 80 anos. Ele é acometido do mal de Alzheimer. E claro que a doença, o mal de Alzheimer, ele é progressivo. Então a peça começa, ele ainda tem bastante lucidez, mas à medida que o tempo vai passando, obviamente ele vai piorando, o esquecimento dele, enfim, tudo isso começa a se tornar praticamente inviável a convivência dele com as pessoas. Ele tem uma filha, é quem cuida dele e é a única pessoa mais próxima que ele tem. Ele é viúvo e ela tem um conflito terrível porque ela conheceu um novo namorado e ele trabalha na Inglaterra, ele trabalha em Londres. A peça se passa em Paris e ele exige que ela vá para Londres e ela fica entre a cruz e a caldeirinha porque não sabe se vai para Londres com o marido e abandona o pai, não sabe se abandona o marido e fica com o pai, é o grande conflito da peça. Então, para mim, foi uma... Na idade que eu estou, fazer um personagem como esse, realmente, um presente, né?
Com mais de 70 anos de carreira, Fulvio Stefanini explica que a paixão pelas artes cênicas surgiu nele ainda muito jovem e acabou sendo incorporada à família, influenciando os filhos, que também compartilham dessa conexão. Em O Pai, além de Léo na direção, outro filho do artista, o também ator Fulvio Filho, compõe o elenco no papel de genro do protagonista.
O meu interesse por essa carreira começou muito cedo, eu tinha 15 anos. E eu fui procurar os caminhos, né, que eram viáveis para eu começar a carreira, curso de teatro e tudo, mas eu não conseguia fazer, porque a idade mínima era de 18 anos, eu tinha 15. Então eu fui procurar outros meios. Fui fazer teste na TV Tupi na época, né? Acabei começando como figurante e fiquei lá uns 3-4 anos aprendendo, né? Observando os atores mais experientes da época. E a minha paixão pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, ou seja, a paixão por representar, eu gosto de representar. Isso se mostrou logo no início. Então é uma paixão de família mesmo, essa paixão pelo teatro.
A peça O Pai chega a Salvador nesta quinta-feira, com sessões até domingo no Teatro Sesc Casa do Comércio. Além de Stefanini, o elenco ainda conta com nomes como Lara Córdula, Del Patrício e Fulvio Filho. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos por meio da plataforma Simpla, onde também é possível conferir os horários de apresentação. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Está prorrogada até sexta-feira a visitação da mostra A Largura dos Gestos Pequenos, de Milena Oliveira. As obras podem ser vistas gratuitamente na Alban Galeria, que funciona no bairro de Ondina, em Salvador. A exposição convida o público a percorrer trabalhos que transformam desenho, bordado e instalação em reflexões sobre memória, intimidade, ancestralidade e os afetos que atravessam o cotidiano. Lembrando que Milena foi entrevistada do Multicultura, né, justamente a respeito desta exposição, e você pode conferir também no site da Educadora FM. É só procurar ali em Programas Multicultura e Milena Oliveira para você também poder conferir essa entrevista com o artista que está à frente da exposição A Largura dos Gestos Pequenos, na Alban Galeria de Arte, que fica ali em Ondina. Meio-dia, 47 minutos, espetáculo destaca a riqueza da cultura afro-brasileira, unindo dança, música e poesia. Tiago Virgílio.
O Espaço Xisto Bahia recebe nesta quarta-feira o espetáculo Ibanujé, o corpo como memória ancestral, idealizado pelo coreógrafo e historiador Tony Silva, que faz uma imersão na cultura afro-brasileira a unir dança, música e poesia. A obra promove reflexões sobre a dança afrodiaspórica, a ancestralidade e a identidade cultural, além do papel da arte como ferramenta de transformação social. De acordo com Tony Silva, a obra propõe um diálogo entre a experiência artística e o conhecimento acadêmico para fortalecer a identidade negra.
O espetáculo Ibanujé, ele vem como o corpo como memória ancestral. Ibanujé é uma palavra em iorubá que significa banzo, tristeza, né? Que são os legados trazidos e deixados pelos nossos ancestrais. E a partir daí eu começo a escrever as memórias através das simbologias e códigos do candomblé. Então, o solo ele é uma travessia afro-atlântica, onde eu tenho a poesia de Cristiane Sobral como eixo fundamental, né, na voz de Evelyn Bushnig, e é toda uma trajetória com música de Virginia Rodrigues, de Margarete Menezes, Márcia Short. Então, eu trabalho muito com essas mulheres, porque para mim a dança, ela é mãe.
O espetáculo é uma das atrações do projeto Quarta Que Dança, que reúne diversas montagens e oficinas. E além da capital baiana, também será encenada em Itabuna, Irecê e Ibititá. Em Salvador, o público vai poder participar de uma oficina de dança artística, que, segundo Tony Silva, é uma atividade que explora o potencial do corpo como guardião de heranças africanas e memórias coletivas.
A gente tem a companhia Átomos de Dança, com um espetáculo muito bacana também, né? A Poesia de um Corpo. Temos Ori com Tati Campelo, com a Cia Tati Campelo. A gente tem Samara Martins com seu espetáculo também. São espetáculos que foi selecionado pelo Quarta Que Dança, com apoio do governo do estado, e a partir daí a gente está fazendo uma circulação. Essa oficina é uma revista, a partir daí eu comecei a estruturar um movimento, os códigos, os símbolos e as memórias desse corpo a partir dos orixás, para eu construir esses símbolos, e dentro desses símbolos eu começo a reestruturar uma afrografia a partir das simbologias.
O projeto Quarta Que Dança será realizado nesta quarta-feira com a oficina de dança às 16h e o espetáculo Ibanujé, o corpo como memória ancestral, às 19h. O evento é gratuito e acontece no Espaço Xisto Bahia, em Salvador. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @ibanujé_espetáculo. Tiago Virgílio para Educador FM.
É, lembrando que o Quarta Que Dança é uma excelente oportunidade para você ficar aí de olho no que está rolando na cena da dança aqui na Bahia, né? Um projeto de circulação voltou com essa proposta de interiorização também da dança. Então, há uma rotatividade dos espetáculos. Então, um está agora em Salvador, outro vai para uma cidade do interior do estado, e por aí vão quatro cidades recebendo espetáculos. Assim como tem em Banujé, tem, por exemplo, Miberega Baile, entre outros espetáculos, e você pode conferir toda a programação com as datas, os locais, tudo certinho, no site da FUNCEB, a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Museu de Arte da Bahia celebra o encerramento do semestre letivo em um evento gratuito com um recital de percussão da UFBA, promovido por alunos de graduação, extensão e mestrado. A apresentação une ritmos que vão da MPB à música japonesa e acontece amanhã às 19h ao Museu de Arte da Bahia, recebendo como encerramento do semestre letivo um evento gratuito, né, que é um recital de percussão da UFBA. 12h52 e o Festival de Jazz, Música e Arte em Praia do Forte, que seria nesta quinta, teve a quinta edição adiada para os dias 29 a 31 de outubro. Segundo a organização, a mudança evita a coincidência com os jogos das oitavas de final da Copa. A programação gratuita vai ser mantida com apresentações de artistas baianos e o tradicional encontro de orquestras. Mais informações no perfil oficial do evento, @jazzmusicaearte. É o Festival de Jazz, Música e Arte em Praia do Forte, que foi adiado, vai agora para os dias 29 a 31 de outubro. 12h52, falando em música, de volta a Salvador, Monique Nascimento apresenta a série de shows no Teatro Gamboa para marcar a nova fase. Bruna Ferraz.
Vendo você passar, beijei. A artista baiana Monique Nascimento apresenta sua série de shows intitulada 7 Dias. A cada 7 dias, ela sobe no palco do Teatro Gamboa, em Salvador. As apresentações acontecem nos dias 9, 16 e 23 de julho, sempre às quintas-feiras, às 7h. A ideia é marcar o seu retorno à capital baiana.
A pretensão era gravar um disco no estúdio, meu segundo disco, até que houve a necessidade de fazer um show e voltar aos palcos. E aí eu convidei Lívia Neri, cantora, compositora, produtora, para fazer direção musical. Convidei Felipe Guedes para juntar aí no violão, na guitarra. E Felipe trouxe Newton Azevedo, que é chorão, né? De sopros, toca flauta, toca barulho, toca clarinete. E Sete Dias propõe essa abertura de caminhos, a retomada dos palcos aqui em Salvador, e refletindo muito o que guiou o meu trabalho no primeiro disco, mas de uma forma mais enxuta, né? Uma banda mais compacta para o palco. Vou trazer músicas do meu disco gravado, Tempo, vou fazer releituras de grandes nomes da MPB e vou apresentar um repertório novo, autoral, e eu acho que é a maior proposta desse show, o que vai chegar num segundo disco.
A trajetória profissional de Monique Nascimento na arte aconteceu mais tarde, mas ela sempre vivenciou diferentes movimentos artísticos.
Sou filha de uma multiartista, minha mãe é artista plástica, artista visual, também foi produtora, né, de grandes nomes aqui de Salvador, Roberto Mendes, já fez vários shows, trouxe vários artistas a Salvador, então eu sempre estive envolvida, né, nesse movimento artístico, tanto aqui de Salvador quanto do Recôncavo da Bahia, que é onde eu cresci, São Sebastião, Santo Amaro, Cachoeira. Eu volto a cantar depois que eu me formo em psicologia, volto a compor, encontro o Sebastião Notini e ele fala: velho, temos um disco, bora gravar um disco. E aí que eu decidi pensar profissionalmente em arte, né? Então, em 2024, eu lanço o disco Tempo, faço também um projeto fotográfico com esse disco, onde eu trago minha família, né, pra capa de algumas músicas. A gente sai numa revista, numa publicação inglesa de fotografia. Eu abro o Tranquilos, que Lued Luna apresentou os dois discos que ela lançou ano passado.
O nome Sete Dias é o mesmo de uma canção composta por Monique Nascimento.
Quando a gente estava no estúdio pensando datas, que eu mostrei as datas pra Lívia, e Lívia falou: velho, o show é de 7 em 7 dias, você tem uma música que o nome é Sete Dias, vamos colocar Sete Dias, né, o tema desse show. E aí ficou. E tem também essa relação com o mistério. Eu sou uma mulher candomblessista, então tem uma relação. Na cultura cabalística tem uma relação. Então, Sete Dias sempre tem essa interseção entre o sagrado e o profano, né? Pessoas que entram em jejum de 7 dias, algo que se começa com 7 dias, tem esse mistério com esse número.
O show Sete Dias estreia nesta quinta-feira.
Teatro Gamboa, 3 datas de julho, de 7 em 7 dias, 9, 16 e 23. Vai ser um show bem legal, muito brasileiro, muito baiano. Vou apresentar canções autorais. Vocês podem me achar no Instagram, @MoniqueNascimentooficial. E podem me escutar no Spotify também, Monique Nascimento. Tô lá com o disco Tempo. E eu espero encontrar todos vocês lá. Vai ser um show muito bonito. A gente tá preparando a noite muito massa pra receber vocês.
Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Bruna Ferraz, para Educador FM.
Meio-dia, 56 minutos.
Cuentan que volvieron a encontrarse en el barrio de la infancia. Ella se había ido a otro país. Él trabajaba por el barrio del Rubí. Aunque has cambiado, hay algo en tu mirada que igual reconocí.
O especial da Sede hoje vai ser bom, viu? Destaca Nortenha, mais recente álbum da cantora e compositora Julieta Venegas, lançado em maio. O 10º trabalho de estúdio da artista apresenta 12 faixas e vários convidados. A exemplo da cantora e amiga Natália Lafourcade, na canção Tengo que Contarte, nesta edição você vai ouvir ainda Tiempos Dourados e La Línea, entre outras músicas. A produção deste especial da Sede é de Juliana Brito, dedicada ao trabalho mais novo de Julieta Venegas. Lembrando, Julieta Venegas tem uma
intensa colaboração com artistas, né, do Brasil. A gente poderia lembrar, talvez, a música que ficou mais conhecida, né, com participação dela, que é Medo, do Acústico do Lenine, né? Ela que participa ali, que dá aquele molho, mas tem colaboração com vários artistas brasileiros. Você vai ficar, ela vai ficar sentindo em casa, sendo ouvida por você, ouvinte da Educadora FM. Meio-dia, mais 58 minutos. Multicultura no ar pela 107.5 Educadora FM. Chegando ao fim, a gente volta amanhã ao meio-dia. Boa tarde para Mariana Freire, que fez a produção de estúdio, para Davi Sequeira e Elias Batista, que fizeram a operação de áudio, e para Ilma Rocha, que assume o microfone da 107.5. Tá chegando o Toca Aí.
E outras histórias me ajudaram a seguir. Passou a vida e assim, sem dar-me conta, foi que me olvidei de ti. E mira agora os caprichos del azar, com a sorpresa de volvernos a encontrar, como se el tiempo no existisse.